Você está ouvindo Movimento a Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freire.
Olá, ouvintes. Voltamos agora para a continuação da nossa conversa com o psicanalista Daniel Vitorello, que está aqui hoje contando para nós do lançamento do livro dele, que ocorreu esse ano, pela Ana Blume, A Autenticidade do Psicanalista, entre Ferenczi e Lacan. Mas antes, Daniel, de você contar para nós um pouco do continuar contando para nós o conteúdo do seu livro, eu queria entender como é que foi essa ideia de publicar em livro, como é que você tomou essa decisão, né? Porque houve um tempo entre o fim do doutorado e a publicação do livro.
Pois é. Apesar da tese ser um documento, né? Um material público, é passar para a linguagem, né, do livro, que vai para uma prateleira, para uma livraria, que vai estar ali acessível para uma possível compra na internet, com capa, né? Às vezes, quer dizer, é o mesmo conteúdo, mas um meio é outro, né? Então você fica um pouco, pelo menos eu, né? apreensivo de tornar, digamos assim, mais público ainda. E aí, no fundo, mas a ideia é essa também, né? Escrever para que seja lido, para quem tem interesse. E você volta e fica lendo, né? Você quer mexer naquela vírgula que na tese passou, aquela ideia que depois de alguns meses você lê e não concorda mais. Entendi. Eu imagino que agora eu tomei uma certa distância, mas imagino que se eu pegar e ler vai ter várias coisas que eu já não vou concordar. E acho que isso é um processo meio que natural de... Então tem, né, esse tempo de maturação, digamos assim, e também da produção da própria do livro, né?
Ok, ele saiu por uma coleção, Daniel, é isso?
Esta é a coleção Ato Analítico, quem dirige é o Christian Dunker, que também é, enfim, uma pessoa muito conhecida, dispensa apresentações. E eu fiquei muito contente, porque quando eu pensei em publicar, eu conversei com um colega, que inclusive escreveu o prefácio, o Marcelo Kekia. Que ele... porque a coleção é dividida em outras sub-áreas, digamos assim, outras sub-coleções, alguma coisa assim, que ele dirige a coleção Psicanálise Política, né? E ele leu e achou que seria muito interessante sair pela coleção do Christian, e rapidamente o Christian prontamente aceitou publicar, e aí saiu para essa coleção chamada Ato Analítico da Ana Blume.
Ok, então é uma coleção predominantemente de livros lacanianos.
É.
Que falam sobre a clínica, é isso?
Sobre a clínica, não só a clínica, mas sobretudo o ensinamento, as ideias de Lacan, né? Sobretudo pesquisas, penso eu, né? Trabalhos acadêmicos, isso predominantemente lacanianos, trabalhos em torno de Lacan.
Mas então você falava, Daniel, do capítulo 1 do seu livro, que é quando você traz a ideia então de que a autenticidade estaria relacionada a algo que... não sei se emerge, mas algo que está relacionado no percurso da análise, a queda, né? Do grande outro.
Isso.
E você vai por aí no primeiro capítulo.
Na verdade, no primeiro, eu chego aí no final do segundo capítulo.
Do segundo capítulo.
Okay. E o primeiro capítulo seria uma espécie de problematização do tema aí, que é uma questão complicada, que ao mesmo tempo que se a tarefa do analisante permaneceu praticamente a mesma na história da psicanálise, que é a associação livre, fala que ele passa pela cabeça, o mesmo a gente não pode falar das incumbências do analista, né? E ao analista ainda se coloca mais um problema, que primeiro, que a psicanálise não é simplesmente um conjunto de técnicas aprendidas que esse sujeito, que esse analista, né, que nem está ali na posição do sujeito, e vai aplicar. Então, não se trata simplesmente, né, de aprender alguma técnica. E tem mais uma coisa, né? Que, claro, que sem psicanálise, sem psicanalista não se faz psicanálise.
Sim.
Né? Então, aí o problema é que ao psicanalista se coloca o problema da sua presença.
Uhum.
Né? Que me parece que é uma questão que perpassa aí a história da psicanálise, uhum, em termos da técnica. O Lacan tenta entender o psicanalista enquanto uma função,
uhum,
né, reduzido a um objeto.
Uhum.
Outras escolas não vão entender assim. Então, no primeiro capítulo, eu tento problematizar essa tensão entre o psicanalista,
uhum,
e, digamos assim, uma palavra muito complicada, mas vou usar aqui de um modo bem assim, livre, que é o seu ser, né?
Uhum.
Então, o primeiro capítulo, na verdade, ele trabalha essa tensão entre o psicanalista e o seu ser.
Uhum.
Então, vai aparecendo as questões de neutralidade,
uhum,
né, de asepsia, né, o funcionamento, a metapsicologia do analista, como que se dá a neutralidade, ou é a indulgência, como dizia o Ferenczi.
Uhum.
Né? Então, a ideia seria essa.
Uhum.
Então, isso eu consigo, me parece, preparar o campo para, de certo modo, dizer o seguinte: independente de como você pensa, a ideia é dar um passo para trás e tentar encontrar, então, na noção de autenticidade, uma possível saída para essa tensão entre o analista e sua presença, entre o analista e o seu ser, entre o analista e sua individualidade, como dizia o Freud, mas entre o analista e sua pessoa. Enfim, essa que seria a ideia, tentar resolver essa tensão via autenticidade. Né? Então, no segundo capítulo, aí a ideia é essa, né? Que a análise, como eu disse agora há pouco, permitiria ou promoveria uma espécie de possibilidade, né, através da redução narcísica e da queda do grande outro,
uhum,
que este sujeito que se autoriza, né, para usar a expressão do Ateneu,
uhum,
que é um problemão
que
também.
É isso mesmo, né? Não?
É, eu acho que sim.
Tá.
Né? Eu acho que sim, só fazendo desvio, mas ao mesmo tempo traz problemas, claro. Não sei se teria ou se tem uma solução melhor. Traz problemas porque daí você vê na formação analítica, assim, me parece duas possibilidades que são complicadas. Ou aquele que leu um livro, fez 6 meses de análise e se autoriza analista.
Se autoriza por si mesmo.
Por si mesmo, né, analista. Ou também um extremo oposto, né? Daquele que também, por ter feito uma formação, nem sei se é isso, mas aquele que também acha que só ele é analista, porque ele, só ele que está naquela escola, só ele que fez tal percurso, uma espécie de guardião de uma psicanálise verdadeira, e eu sou guardião dessa psicanálise verdadeira, porque eu que sei o que é psicanálise, porque eu que li todos os livros, fiz não sei quantos anos de análise.
Daniel, para situar um pouco aqui os ouvintes, você está se referindo à afirmação lacaniana de que o analista se autoriza por si mesmo.
Isso.
E por mais alguns outros.
É, o problema é que às vezes só fica na primeira parte da frase.
Uhum.
Mas então, e aí voltando.
Fecha parênteses? Não, mas é um parênteses muito importante,
uhum,
porque eu sei do seu percurso, do seu interesse por pensar a formação do analista, né? Você contava no primeiro bloco justamente de como essa sua pesquisa sobre a autenticidade surge de um certo incômodo com um modo religioso de produção,
sim,
do saber psicanalítico, uhum, né? Então, eu ia te perguntar sobre isso mesmo, se você não falasse sobre isso. Diga.
É um problema, né? Porque até hoje algumas consequências Por exemplo, quando eu tento publicar algum artigo, né? articulando Ferenczi e Lacan, é, claro que algumas vezes ok, mas eu já recebi vários pareceres que você vê nitidamente, né, que a rejeição de determinado artigo para ser publicado em determinada revista é por uma questão política. Por não aceitar que você vá contaminar Lacan com outro autor, por exemplo.
Isso traz é muito interessante, porque eu estou, como você sabe, já te disse, voltando a estudar Lacan, 10 anos depois de ficar sem estudar Lacan.
Uhum.
Né? E isso me parece tão avesso ao modus operandi de produção do próprio Lacan.
Pois é.
Quando você vai ler, sim, né, assim, ele era extremamente intertextual, sim, né, na, sim, construção.
Sim. E também se faz a justiça, porque do outro lado, com Ferenczi também acontece.
Acontece, me conta.
Acontece. De também, nitidamente, não que o artigo não tenha problema, tem problema, claro que tem.
Claro que tem. Uhum. Não,
não,
sim,
não é,
sim.
Isso que está em jogo.
Estou querendo apontar uma dimensão extra.
Uhum. Também de algumas leituras de... que você vê nitidamente ali, que não tolera usar Lacan, por exemplo, uhum, para se referir a Ferenczi, no sentido de que, olha, não precisamos, uhum, de Lacan, você está tentando fazer uma leitura lacaniana, uhum, de Ferenczi, não tem nada a ver uma coisa com a outra e tal. Então, em termos políticos, isso acontece, né? Uhum. A dificuldade, por exemplo, de você publicar em revista quando você tenta juntar dois autores.
Fazer essa articulação, né? Uhum. Que me parece, Daniel, que a sua solução não é uma solução assim, a do pluralismo teórico, no sentido de todos os autores, né? Parece que você quer fazer uma pesquisa que aponta as tensões, as diferenças, os pontos de aproximações.
Sim, sim.
Tem algo original nesse,
isso,
modo, né? De articular os autores. Não é uma solução fácil.
É, e também, não, exatamente, você pegou bem. Não se trata de cair num ecletismo.
Aham.
Um dos desafios foi isso, fugir dessa coisa que poderia cair nessa dimensão de um certo ecletismo.
Uhum. Você se define lacaniano?
Acho que sim. sim.
Ok. E me conta, Daniel, no capítulo 3, você trabalha então a autenticidade e a experiência clínica. Eu fiquei curiosa aqui, que eu estou com um livro que eu ganhei de presente, vou contar aqui para os ouvintes. Quem mente para quem?
É, por exemplo, isso é uma tensão entre Ferenczi e Lacan.
Uhum.
Por exemplo, a maneira como eu entendo, pelo menos, que na concepção de constituição do sujeito para o Lacan, é que perante a falta do outro, o sujeito também se vê, digamos assim, faltante.
Uhum.
Né? E aí ele cria uma mentira, que é a fantasia,
uhum,
para tentar tamponar essa falta. Né?
Sim.
Então, na relação com a falta do outro, na concepção lacaniana, é o sujeito que mente para si, né, para tentar tampar esta falta.
Sim.
Então, a fantasia seria o resultado de uma mentira mais autêntica, posso
uhum,
a palavra, desse sujeito, nessa relação com esse outro, mas é o sujeito que mente para si.
Sim.
Enquanto que para Ferenczi se trata de que esse outro, né, acolheu mal,
uhum,
e que, portanto, esse outro que recebe essa criança que vem ao mundo, digamos assim, esse outro, de certo modo, mente para essa criança.
Uhum.
Então tem uma parte ali que o Ferenczi diz que o animal, o único animal que mente, não sei se é verdade, mas segundo o Ferenczi é que o único animal que mente é o humano, e que fica muito difícil para a criança a adaptação,
uhum,
a esta moral, né?
Okay.
Porque quando a criança, o que tem gosto bom e que é bom, os pais dizem que é ruim, como por exemplo chocolate.
Uhum.
E o que é ruim, que demanda renúncias, os pais dizem que é bom.
Uhum.
Né? Mas sobretudo, claro que tem, aí está a mentira, mas aquela ideia do Ferenczi de que o agressor,
uhum,
né, no fundo não dá crédito, desmente, a criança. Não foi nada perante o abuso, perante agressão. Uhum. Né?
Você está falando então da ideia que o Ferenczi traz a confusão de língua,
a
problemática do trauma.
É. Uhum. Que o trauma, digamos assim, para
essa aqui... um pouquinho para o ouvinte, tá. Daniel, a gente já conversou muito sobre o assunto, né? Essa questão.
É que para Lacan, o trauma se dá perante um réu, na qual o sujeito mente para si mesmo. Então aí o título, o subtítulo é Quem Mente para Quem, é que para Ferenczi, né, nessa relação com esse outro semelhante, né, tem um adulto que pode levar a ideia dele é que na relação entre uma criança e um adulto, a criança está na linguagem, na língua da ternura, mas esse adulto pode por vezes ir além e confundir as coisas e ir para uma linguagem da paixão, a língua da paixão, né? E podendo acontecer um abuso, tomamos o abuso aí como algo mítico, né?
Okay.
Essa criança recorre a uma terceira pessoa e essa terceira pessoa diz que não foi nada, né? Desmente o ocorrido, não dá crédito, né? Então não se trata do sujeito mentir para si mesmo na relação com o outro, mas é que esse outro que mente para a criança, é esse outro que acolhe mal. Então você tem duas formas quase antagônicas de entender essa dimensão da mentira na psicanálise, e sobretudo se é fantasia ou se é trauma.
Okay.
Que no fundo é isso, né?
Que é uma questão central.
Que é uma questão central, penso, entre esses dois autores. E aí isso vai ter consequências clínicas, porque como que você escuta isso, né, na clínica? Né? Se trata de fantasia ou, se, né, ou é traumático? Né?
Ok,
é
claro. Então vamos parar com essa questão aqui em aberto, né? Se trata da fantasia ou é traumático, para fazer um rápido intervalo e voltamos aqui para o terceiro e último bloco com Daniel Migliani Vitorello, que está falando hoje sobre o livro dele. Como é o nome do livro, Daniel?
A Autenticidade do Psicanalista entre Ferenczi e Lacan.
Voltamos já.
Você está ouvindo Movimenta Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freire.